Vamos ao Homem que Mordeu o Cão com o Nuno Marco.
O Homem que Mordeu o Cão.
Título deste episódio: Cali, Canon Gata, Facebook, Caca.
Como?
Gosto.
Bom, o protagonista desta primeira história é um senhor de Tonga chamado Cali Canongata. E friso bem este ponto: é um senhor de Tonga, não
sou,
é da Milonga.
O que é de Tonga é o quê?
É
Tongueiro?
Tonga.
Tonguir.
Vocês quebraram o ritmo de uma piada maravilhosa que eu ia dizer. Portanto, vou retomar isto. Faz tanto que nada disto aconteceu.
O Homem que Mordeu o Cão.
Título do episódio: Cali Canongata, Facebook, Caca. E agora estejam sossegados, por favor. Não se vão arrepender. Talvez esteja a subir muito o hype
disto. É melhor.
É isso, é. O protagonista desta primeira história é um senhor de Tonga chamado Cali Canongata. E friso bem este ponto: é um senhor de Tonga. Não é de Milonga nem do Cabo Letê.
Não foi assim tão bom.
A sério, não estou mesmo a brincar. Não foi mesmo assim tão bom.
Eu reconheço.
Se fosse, eu diria.
Claro. Mas é daquelas que uma pessoa escreve e pensa: isto vai ser longo, isto vai ser incrível.
E foste com a tromba ao chão.
É isso. Se vocês não me tivessem interrompido da primeira vez.
Era igual, Marco. Nós salvámos a piada.
Bom, é. Cali Canongata, de Tonga, ia ser pai. Entrou com a mulher para a sala de partos e ela de facto viu que ele estava de telemóvel em punho a fazer aquilo que para a pobre senhora parecia ser o ato de registar aquele momento histórico e importante para a eternidade. Para a eternidade deles enquanto família. Ora, qual o problema? O problema é que o senhor Canongata não estava meramente a registar aquilo em vídeo. O homem estava a transmitir aquilo em direto usando esta coisa nova que o Facebook tem e que é a transmissão de vídeo ao vivo. E fê-lo sem ter pedido a permissão da mulher para isso. A senhora não sabia que o momento em que um ser humano lhe sai por entre as pernas estava a ser transmitido no Facebook. Mas pronto, estava a ser transmitido no Facebook para um grupo limitado de pessoas. A ideia dele era mostrar o nascimento do filho a meia dúzia de pessoas, amigos, família. Foi então que ele começou a constatar uma coisa estranha. Nomeadamente que não estavam a assistir ao parto no Facebook a tal meia dúzia de pessoas. Ou pronto, se calhar até estavam, só que com essas 6 pessoas estavam mais 2.994 pessoas. Ele apercebeu-se que o parto estava a ser visto por 3.000 almas. E o que se passou foi que, ao contrário do seu plano inicial, transmitir só para amigos e família, ele transmitiu o parto para todo o mundo. E todo o mundo, reparando que estava um parto a acontecer, começou a partilhar com todo o mundo. E de repente, o parto está no Facebook com 300 mil visualizações. Como é evidente, Cali Canongata esperou até que a criança estivesse cá fora para dar a notícia à esposa. Se ele lhe tivesse dito durante o parto: olha, querida, nem imaginas o que aconteceu. Estava agora a transmitir imagens da tua pessoa de pernas abertas com a menina a sair dentro de ti para o planeta inteiro. Eu acho que ela tinha o assassinado. Eu acho que as mulheres, quando estão a dar à luz sem ser de cesariana ou com epidural, eu tenho a sensação de que estão a 1 milímetro de assassinar os maridos. Se ele lhe tivesse dado esta notícia, ela tinha arrancado o coração com as próprias unhas. Saía uma criança de dentro dela e um coração de dentro dele. Ela disse mais tarde que ficou francamente chateada por ele estar a transmitir o parto.
Claro.
Acho que ela já ficaria chateada se aquilo tivesse sido transmitido para meia dúzia de amigos e familiares.
Quanto mais?
Ainda mais para o mundo inteiro. Mas ao mesmo tempo, diz ela, é uma coisa natural da qual ela não tem que se envergonhar. Por isso, já está em paz com a ideia. A Joana, quando eu lhe contei esta história há bocado, diz que separavas-te imediatamente, não é?
Logo, claro. Pediu o divórcio, logo, na mesma altura.
Deixa-me só dizer uma coisa. Mesmo que ele, que o plano inicial tivesse ido para a frente e tivesse transmitido só para os amigos,
sim.
Eu, sendo um amigo deles,
não querias ver.
Respeito, iria ficar contente.
Sim,
senhora.
Ias ver pipi.
Mas ainda bem que tocas nesse assunto, porque isso era um assunto que eu queria lançar aqui para a mesa.
Eu queria
lançar este assunto para a mesa. Eu não quero ver partos de pessoas. Eu não quero. Sendo que um dia aconteceu uma coisa extraordinária em casa dos amigos meus, há uns anos. Eles convidaram um grupo de pessoas para jantar lá em casa e depois de jantar acharam boa ideia. Eles tinham sido pais há pouco tempo. Acharam boa ideia que todos nos sentássemos nos sofás em frente à televisão a ver o parto que tinha sido gravado. O parto é uma coisa.
A gravação do casamento.
Ou das férias, não é?
O parto é uma coisa muito bonita para os pais envolvidos. Eu gostaria que as pessoas percebessem isso.
Sim.
Mas pronto, mas tem um significado, não é? Agora, para as pessoas que não foram de nenhuma forma envolvidas no processo, é apenas uma situação muito desagradável de se ver. Mas pronto, enquanto tomávamos um digestivo, vimos de facto uma cabeça humana a sair de uma senhora. Eu devo dizer-vos que usei o meu velho truque que eu usava em miúdo para fingir que via filmes de terror quando na verdade não estava a ver. O que eu fiz foi eu olhava para a televisão, mas cruzava a minha perna de maneira a que o meu joelho tapasse a minha visão. E foi o que eu fiz. E é incrível, porque para as pessoas à nossa volta parece que estamos a ver televisão, mas estamos a tapar todo o ecrã. Ainda por cima eu tenho um bom joelho, sempre tive um bom joelho. O meu joelho tapa na boa ecrãs de TV. Eu consigo simular que estou a ver o que está a dar quando na verdade estou a ver Gangan. Por isso, gostaria de deixar esta ideia no ar. Há duas coisas que nenhum ser humano quer ver: partos e férias dos outros. Férias também não. É menos aflitivo do que partos, mas não tem interesse. Não tem interesse. Há pessoas que juntam amigos para exibir longos vídeos não editados mostrando viagens que fizeram. Não queremos ver. Eu lamento, mas não queremos ver. E eu percebi isto um dia que estava a mostrar a amigos um vídeo meu de férias. Eu estava super entusiasmado a mostrar o vídeo e de repente olhei para eles. Ah, já viram isto? E percebi-me que a alma deles tinha morrido. O olhar deles, meu Deus. Eu parei logo o vídeo. Pessoal, quem quer jogar Pictionary? Bom, para terminar, a vida de um jornalista é feita de momentos por vezes angustiantes, que eu diga Jonathan Lowe, jornalista americano do canal KPHOKTVK.
Ah, conheço.
Foi preso. E foi preso porque ele estava a fazer uma reportagem qualquer num bairro residencial e diz ele, não andava bem da barriga e estava há muitas horas dentro da carrinha da estação de televisão. Carrinhas que possuem muita coisa lá dentro, mas não casas de banho. É terrível. Tem grandes regis e não sei o quê, mas não casas de banho. Portanto, este repórter, isento e profissional, teve um momento de fraqueza. E de acordo com uma testemunha, uma senhora que vive numa moradia do bairro onde decorria a reportagem, Jonathan saiu a correr da carrinha, entrou no quintal dela e, atrás de uns arbustos encostados à casa dela, ele não teve outro remédio que não baixar as calças e fazer. Para grande, grande desgosto da dona da casa, que mais tarde, e depois de chamar a polícia, que levou o repórter, ela declarou, e passo a citar: ele só tinha que ter tocado à campainha e pedido para usar a casa de banho que eu deixava. E isto é incrível. Para a senhora foi estranhíssimo. Ela conhecia o jornalista da televisão e ficou em estado de choque ao ver aquele profissional de cócoras no quintal dela a fazer o que tinha de ser feito. Eu ficava honrado, se calhar.
Epá, eu gosto. Depende do jornalista.
Gosto do trabalho deste jornalista. Pá, isto é uma honra não estar aqui a fazer isto. Mas eu, de repente, eu estava a fazer esta notícia e comecei a imaginar inúmeros jornalistas da televisão portuguesa a fazer isto no meu quintal. Inúmeros. É irresistível. Eu não faço questão de ter esta imagem mental agora, mas ela aí está. E como eu não consigo escolher nenhum jornalista em particular, eu estou a imaginar pelo menos uma meia dúzia deles no meu quintal. Espalhados.
Está na tua e de todos nós.
É terrível.
Imagina o Mário Crespo.
Não tinha pensado no Mário Crespo.
Não, o Mário Crespo estava na minha lista.
Não estava?
Não.
Então entrou agora.
Entrou. Portanto, agora são sete. Eu preciso pensar rapidamente numa outra coisa qualquer. Mar, uma praia. Não, estão lá os sete jornalistas na areia. Estão de cócoras na areia.
E todos homens?
Estão de cócoras na areia. Não, mulheres também. Homens e mulheres. Todos de cócoras.
Isto é para desformar agora?
Sim.
Isto é limpar a antena.
É para limpar a antena. Exato. Não? Só para ti, Nuno.
Obrigado. Parece que já está a desaparecer da minha mente. Já está.
Deixa-te levar, Nuno.
Está a limpar.
Está a limpar o quê?
Senta a música.
Está a limpar. Voltou.
Deixa a música entrar. A tonga da milonga.
Ah, pois é, isto é a tonga da milonga do Cabulete. Pá, foi bonito da parte de Pedro Ribeiro recuperar uma piada que morreu à nascença, não é?
Sim.
Que eu ainda tentei reanimar com massagem cardíaca, mas vocês todos à minha volta a dizer:
mas
deixa aí.
Pedro esteve sempre do teu lado.
Pois teve.
Foi o único que te deu a mão. De onde é que é Vinícius? É de Moraes.
Não, vocês também não foram muito cruéis comigo, vocês simplesmente. Vocês disseram
vocês
para
não
eu
não ouvir. Eu ouvi o que aconteceu.
Que foi?
Vamos fazer de conta que não aconteceu nada.
Fez uma piada.
De onde é que é Vinícius? É de Moraes. E vamos fazer de conta que está tudo bem. Vida cega.
Não, mas como ele não deixou morrer a minha piada, eu...
Estás do lado dele? Estás do lado dele da barricada?
Temos que ser solidários. Temos que ser solidários.
É onde tu traças o teu limite.
Eu traço o meu limite aqui.
Rádio Comercial.